Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Observatório Multipolar, o melhor podcast de geopolítica do Brasil. Estamos hoje retornando às atividades aí com mais um dos temas que vem preocupando todos os especialistas em segurança internacional, geopolítica no mundo inteiro, que é o avanço, né, exponencial do terrorismo no continente africano. Para isso, hoje vamos convidar os camaradas mais especiais, André Soares e Tássio Napomuceno. Ambos são da área de relações internacionais e membros da organização, então aí mais do que habilitados a falar do nosso tema de hoje. Então, passando a palavra, Tássio, boa noite.
Boa noite, muito obrigado primeiramente pelo convite. Espero que a gente possa desenvolver um bom debate essa noite.
Beleza. Salve, André.
Salve, boa noite. Agradeço pelo convite também, Leróis, e espero que tenhamos um bom diálogo hoje acerca do tema.
Com certeza. Então, agradecendo também ao Pedro Aragão, que comanda aí a parte técnica dos nossos episódios. Mais uma vez presente aqui na organização de mais esse capítulo do nosso podcast. Então, partindo para o tema especificamente, né, como eu introduzi, vamos falar sobre o progresso aí das atividades de organizações terroristas em solo africano. É uma importantíssima do cenário geopolítico atual e que, na maior parte do tempo, é ignorada, né, por alguns especialistas aí que têm suas atenções mais voltadas a alguns aspectos aí das potências mundiais, do primeiro mundo ou de outras regiões que tomam mais atenção da mídia global. É um barril de pólvora atualmente, né? Sempre foi, na verdade, o processo de descolonização, foi um processo bastante complicado, que não respeitou os limites originários daquela região, mas agora, particularmente, vem se tornando uma área mais complicada ainda, devido, né, ao progresso aí das atividades terroristas. Muitas organizações terroristas internacionais que antigamente tinham seu foco de atividades em outras regiões, como o Oriente Médio, né, outras partes da Ásia, agora estão focando em promover atos na África. E isso vem causando uma grave crise de segurança, para a qual os agentes internacionais não estão preparados, né, para lidar. Então, talvez seja correto dizer que o aumento dessas atividades terroristas na África coincide ali com o período pós-intervenção russa na Guerra Civil da Síria, quando boa parte das organizações que atuavam no Oriente Médio foram bastante enfraquecidos naquela região e buscaram outras rotas de atividade. Então, para responder a primeira pergunta da noite, eu gostaria de perguntar ao Cássio, né? Ao Tássio, desculpa. Como explicar esse processo, né? Por que as atividades terroristas na África têm aumentado tanto ultimamente? O que torna a África tão atrativa para as organizações terroristas?
Boa noite de novo, camaradas. Bem, essa é uma questão que envolve muitos fatores, né? Alguns fatores estão ligados diretamente ao que você acabou de mencionar, né? A presença russa, a vitória do governo sírio contra as organizações terroristas que lá estavam presentes, mas também a gente não pode esquecer que tem um elemento fundamental que se desenvolveu na África, principalmente aí nos últimos 20 anos, que foi a quantidade exorbitante de descoberta de fontes de recursos naturais que ali começaram a aparecer. Então você começa a observar que muitas empresas internacionais, muitas multinacionais de exploração de gás natural e de petróleo começaram a olhar para a África com outro olhar. E nesse processo, né, a gente observa que muitas regiões onde esses recursos foram descobertos e que está começando ali uma exploração, né, são regiões muito pobres, né, regiões que não conseguiram ver em nenhum momento ainda as consequências dessas descobertas e que tornam o cenário, né, um ambiente perfeito para que essas organizações terroristas desenvolvam espaço, né, e consigam de fato utilizar desses recursos como fonte de financiamento das suas atividades. Então, como a gente observa, né, o Oriente Médio hoje ele está se tornando um cenário, um ambiente muito difícil para essas organizações, porque se criou mecanismos para combater essas organizações de maneira sistêmica. Então, a gente vê que, por exemplo, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, ele depositou muitas das suas fichas nos combates, tanto no Iraque quanto na Síria, e isso meio que caiu por água abaixo com o desenvolvimento do conflito nos últimos anos. E isso a gente observou também, deu uma retraída no grupo. Nos últimos 10 anos aí a gente tinha observado que era o grupo mais proeminente, né? Ele tinha tirado até, foi capaz de tirar a Al-Qaeda dos holofotes midiáticos, né? E se transformou no grupo terrorista, né? mais conhecido do mundo. Mas essa derrota muito forte que eles sofreram na Síria, como você mesmo mencionou, exigiu que o grupo se reorganizasse e buscasse novas fontes de exploração de recursos e novas fontes de obtenção de militantes. E o cenário africano, baseado nessa lógica de descoberta de novas fontes de recursos naturais, aliado com a situação de extrema pobreza, desemprego e baixa perspectiva dos jovens, né, cria um ambiente muito favorável para a disseminação desses grupos, né? Então a gente pode observar, por exemplo, que na questão tanto de Moçambique quanto no Zimbábue, já um famoso, que era o Boko Haram, né, que já aí não é um grupo internacional, né, ele é um grupo que surgiu localmente, eles começam a ter relações com essas organizações de fora. O Estado Islâmico ele atua muito numa lógica, às vezes, de filiais, né? Não necessariamente. A gente às vezes vê muitos grupos que se definem como Estado Islâmico, se definem como filiados a esse grupo, mas eles não são necessariamente originários dessa luta lá no Iraque e na Síria, né? Eles se filiam justamente para ganhar uma maior credibilidade com a população local, né? Que eles querem passar essa imagem de ser um grupo internacional, um grupo forte, um grupo organizado. E, ao mesmo tempo, o Estado Islâmico, né, esses grupos maiores, como o Al-Qaeda, também se beneficiam de ter sua imagem atrelada a movimentos que estão espalhados geograficamente de uma maneira bem estratégica, né? Significa que, para eles não estão somente situados nas suas fontes de origem. Então, todo esse processo, né, de enfraquecimento desses grupos terroristas na Síria e no Iraque, e esse ambiente favorável de recursos naturais e de uma população extremamente pobre na África, cria um ambiente perfeito para que você expanda essas condições que o terrorismo se infinque naquela região. A gente sabe que diversos países africanos têm um grande problema naquilo que a gente chama de soberania, né? Eles não conseguem exercer soberania sobre o seu território. O território está lá definido, é um território que possui uma soberania de jure, né? Eles têm soberania na questão jurídica sobre aquele território, mas são territórios que são esquecidos pelo governo, né? A questão a gente deve tratar mais para frente. O Moçambique tem uma porção significativa do seu território que é simplesmente abandonado pelo Estado e que, como anteriormente não havia essa preocupação em preservar essa região para a exploração de recursos naturais, como não se tinha identificado esses recursos ainda, esses territórios foram esquecidos. Então você não tem segurança pública efetiva, você não tem a presença do Estado ali garantindo questões básicas. Então a chegada desses grupos se torna muito fácil, né? Porque você pega um grande vácuo político que existe naquela região e consegue dar um significado diferente à causa terrorista. Então os terroristas, quando chegam em muitas dessas regiões, eles não têm a imagem que a gente tem aqui no Ocidente do terrorismo. Eles estão oferecendo uma oportunidade que muito daqueles jovens, muito daquelas pessoas não tiveram em outros momentos. E principalmente aqueles jovens que viram esse processo de descoberta de novas fontes de recursos naturais aparecerem e não verem as consequências dessas descobertas nas suas vidas. Então o jovem pensa ali, né? Bem, eu vivo num estado, num país que descobriu recursos abundantes, né, que tem condições, né, que recursos que implicam em um grande ganho para o Estado, mas isso não se reflete na minha vida. Então, por que eu não me atrelaria a um grupo que quer mudar a lógica de exploração desses recursos e aqui um grupo que confia a mim uma função, que me dá um significado para a minha vida? Então todos esses elementos da pobreza extrema, do desemprego e esse novo fator que envolve recursos energéticos é fundamental, é basilar para essa migração do interesse terrorista para a África. Como eu mencionei anteriormente, o Oriente Médio hoje ele já é um ambiente que tem uma certa dificuldade para esses grupos terroristas se penetrarem no sentido social. Na Síria, o Estado Islâmico ainda está presente lá, mas a ideologia do Estado Islâmico se enfraqueceu muito com as derrotas militares. Então, não é tão fácil mais você convencer um povo que viu aquilo de perto, né, viu os efeitos devastadores daquele conflito, a se filiarem a essa ideia. Então, assim, esse movimento, na minha percepção, se atrela muito a esses dois fatores, né? A derrota no Oriente Médio como um todo, ao mesmo tempo em que a África se mostra um grande potencial de explorar recursos que possam financiar essa luta, tanto na própria África, quanto financiar a luta nos demais países do Oriente Médio, onde eles perderam força.
Sim, camarada, perfeito. A questão do terrorismo, ela sempre deve ser abordada numa correlação intrínseca ali com a própria globalização, né? A dinâmica de atuação do terrorismo internacional, uma dinâmica que condiz em tudo com a lógica globalizante da ordem contemporânea. Então, à medida que as redes terroristas são enfraquecidas em uma determinada parte planeta, elas buscam ali novos recursos e territórios em outras regiões, fazem seu novo centro de atividade naquela nova região, buscando de não só aumentar suas atividades, mas recuperar também suas atividades aonde ela perdeu. Então, alcançando ali um determinado status na África, essas redes terroristas podem buscar explorar recursos que têm sido descobertos naquela região, alcançar um nível ali de renda, de financiamento, que possa, inclusive, né, ressuscitar o terrorismo onde ele foi derrotado, na Síria, no Oriente Médio, e buscar novos focos de atividades no mundo inteiro. Então, terrorismo é a atualização do seu próprio sentido mais puro do termo. E, justamente abordando essa questão aí da fraca soberania das nações africanas, né? É importante enfatizar que sozinhas essas nações já teriam sucumbido não só ao terrorismo, como a diversas milícias armadas locais há muito tempo, né? A questão da segurança africana nunca esteve apenas a segurança daqueles estados. Há uma forte presença internacional ali lidando com algum grau de estabilidade na África, que ainda é mantido. E falando nisso, a França seria o país que historicamente mais tem investido ali em coordenar políticas de segurança na África. Só que esse cenário tem mudado um pouco ultimamente, né? A verdade é que Paris tem perdido ali o controle sobre a situação geopolítica africana já há algum tempo, e a gestão da segurança na região tem se tornado cada vez mais precária. E eu gostaria de fazer a segunda pergunta de hoje ao André, justamente sobre isso, né? A que devemos atribuir, né, esse cenário, né? Macron simplesmente não tem mais interesse na África, ou a França não tem forças atualmente para manter uma política efetiva na região, né? Se trata de uma vontade política francesa em renunciar às suas incursões na África, ou uma necessidade francesa? O que você tem a dizer?
Boa noite, Leroy, novamente. E eu vou responder essa pergunta com uma frase do François Mitterrand, que, segundo ele, sem a África, a França não possui a história no século XXI. Ou seja, a França, ela deseja e planeja manter esse controle dentro da África, da região africana. Afinal, ela é a maior força do imperialismo dentro da região por parte do atlantismo, vamos dizer assim. Mas ela tem sofrido uma represália muito grande com a influência chinesa, que tem aumentado dentro do continente, e tem tido que recuar um pouco nesse sentido. Afinal, tiveram inúmeros gastos com a operação em 2012, com o colapso de Mali, em qual ele liderou uma intervenção militar no país. Em 2014, com a operação Barkhane, com 4 mil soldados agindo estrategicamente no G5 do Sahel, que são Mali, Níger, Chad, Mauritânia e Burkina Faso, que são os países em que a França possui a maior influência dentro do continente africano. E não vamos esquecer, claro, que ela tem uma participação enorme no... Vou ser um pouco imparcial agora, mas falar do crime de guerra que foi a derrubada do Gaddafi na Líbia. Aquilo foi literalmente quebrar as pernas da maior potência africana no momento. E controle francês dentro do continente africano se dá desde antes da separação das colônias, lá para o ano de 1945, com a criação do CFA, o Colonie Française d'Afrique, que foi um plano econômico em que os países africanos depositavam 50% das suas reservas internacionais do território francês para garantir uma estabilidade financeira em troca de poder e controle sobre a sua própria liquidez. Isso, infelizmente, impediu que os países africanos tivessem controle das suas garantias, da sua moeda, o que deixou atrelada à moeda africana, à moeda francesa na época, que era o franco, que passou a ser o euro, futuramente. Em 2019, os países que faziam parte da CFA, que tinham esse controle, adotaram um ECO, que seria atrelado ao euro ainda, Ou seja, diminuiria o poder, pois não precisaria mais depositar 50% das reservas, mas ainda manteria, ainda é atrelado ao euro, manteria o controle francês dentro da região. Então, como a gente pode lidar sobre a ameaça jihadista na região do G5 do Sahel, que é a região de maior controle francês? Os países africanos parceiros da França, que se muniram de maior dessa autonomia monetária, ganha pra, em troca dessa atuação direta da França, tiveram um início até que positivo no combate ao terrorismo, mas os custos para a França foram muito altos, batendo mais de 1 bilhão de euros na época, o que não se esperava que seria tão alto um custo para o governo francês. Daí eles mudaram sua estratégia, eles adotaram, além de aplicar o hard power, que é uma teoria das relações internacionais do neoliberalismo, e vão aplicar também o soft power na região. O que significa isso? Vão aumentar seu controle cultural através de influência dos cursos de educação primária e secundária na África, fundando escolas bilíngues, na formação de professores, ensino francês, que atualmente é a língua que mais cresce no continente, mas se prolifera, tanto na região subsaariana quanto no G5 do Sahel, que é a região. Ou seja, o que a França está buscando nisso? Ela quer aumentar o seu controle na região, não só pela força do combate ao terrorismo. Eles vão combater o terrorismo ainda, pois não tem como recuar nesse sentido, mas também querem aumentar sua influência cultural na região. Basicamente, impondo sua cultura de um neocolonialismo, fazendo parte desse multiculturalismo. Eles querem influenciar a cultura francesa, assim como a cultura francesa é influenciada por eles. Em uma correlação multicultural, vamos dizer assim. E esse programa conta com a vantagem de focar em países da África subsaariana, que se encontram em plena explosão demográfica. Esse é o plano deles no momento, eu posso dizer. Enfim, acho que posso resumir meu comentário a partir disso.
Sim. É, trata-se muito mais de uma necessidade estratégica, né, esse recuo parcial da França na região, do que de fato um plano inicial francês. É, muitos especialistas, né, têm, eu mesmo, nos artigos que eu escrevi, usei esse termo, né, tem se referido ao Mali como um Vietnã francês, né? Foi de fato um golpe muito pesado na toda a estrutura da política externa francesa, né? E tem sido até o momento, né? Mesmo após o golpe no Mali mais recente, os dois golpes sucedidos, né, foram no começo, aí a junta militar ficou no poder, aí depois aplicou um autogolpe, digamos assim, né? Então, todos essas manobras na região têm sido sucessivos golpes da presença francesa, tem se tornado cada vez mais complicado. E isso se deve também a uma missão inicial francesa que foi fracassada, né? Ela não conseguiria manter controle sobre toda aquela região por aquela operação de 2013, quando criou uma estratégia de ocupação permanente que não foi possível. Era uma região que passava, principalmente o Mali por si só, né? Um país que ultrapassa ali toda a capacidade de ocupação que as forças armadas francesas têm atualmente. E o plano foi, né, acabou saindo pior do que sairia se não houvesse a ocupação. E agora o recuo francês, né, em relação ao continente africano tem sido algo muito muito enfático. E essa questão da estratégia de mudança de investimento em uma tática cultural, uma tática de soft power, é bastante curioso depois notar. Não vai talvez ser tema para hoje, né? Mas talvez em outra ocasião, notar o quanto isso pode colidir com a atual presença chinesa na África, né? Cada vez mais a China também investe em mesmas estratégias na região, tornando cada vez mais comum na África subsaariana, escolas chinesas, né? Institutos culturais chineses cada vez mais atuantes. E sem contar com uma série de planos econômicos e de infraestrutura que a China tem promovido na região. Por exemplo, a China tem feito da Tanzânia uma potência da soja, uma coisa que era inimaginável. Os investimentos chineses ali na região têm mudado completamente toda a estrutura econômica local. É, não necessariamente convergindo em benesses para os africanos, mas enfim, é uma mudança notória. Mas é um assunto que talvez não dê para falar aqui hoje, que o foco seria o avanço do terrorismo mesmo. Então, focando nessa questão da França, é justamente isso, né? Um recuo que foi uma coisa mais involuntária, né? Tem sido uma posição a qual a França tem sido forçada, né, a tomar. Agora, mudando um pouco o nosso foco de uma abordagem mais geral do continente africano para uma abordagem mais específica de Moçambique, né, que é sem dúvidas o país da África que mais tem noticiários no mundo recentemente, com a perda completa de controle de boa parte do país pelo governo, com o avanço de milícias terroristas. Gostaria de fazer, seria a terceira pergunta de hoje, né, ao Tasso. Então, o cenário é o seguinte, né? Boa parte ali do território de Moçambique tem uma grande riqueza de reservas naturais, somente de gás natural. Essas reservas vinham sendo exploradas por empresas, principalmente europeias, da própria França, aliás, né? Uma empresa francesa que eu esqueci o nome agora, que mais explorava a região, comandava.
Total.
Isso, tal, comandava toda a estrutura ali de exploração de gás. E com o avanço ali de uma milícia específica, que é o Al-Shabaab, né, que é uma filial africana da Al-Qaeda, eu não sei muito bem dizer quanto à origem do Al-Shabaab, seria uma filial de origem mais africana mesmo, seria algo mais comandado pela Al-Qaeda no seu início, eu não sei dizer, mas se auto-intitula como uma filial da Al-Qaeda. Então, essa milícia tomou ali a região, tomou as instalações da empresa. A empresa recuou, todos os seus funcionários, as instalações foram abandonadas e estão sob total controle dos terroristas. Isso criou um cenário muito, muito curioso, porque o governo de Moçambique já não tinha controle real sobre aquela região, né? Mantinha ali alguma tentativa de obter. De obter um controle novamente, mas não conseguia. Os terroristas tinham um avanço maior naquele local. Agora, não apenas eles dominaram territorialmente a região, como dominaram instalações de exploração de gás, que permitem, né, que uma das maiores redes terroristas da África. E com esse gás natural, eles têm uma capacidade de obtenção de renda muito grande. Então, qual é o temor atual, né, de se criar um califado dentro de Moçambique, né, que seria não apenas dentro de Moçambique, porque a região da exploração de gás ultrapassa ali a fronteira, né, vai para países. Então, criaria a possibilidade de um califado islâmico, né, dentro do continente africano, com uma ampla capacidade de exploração de recursos naturais, o que permitiria vender gás natural no mercado negro internacional, como nós sabemos que existe de fato. Nós não temos controle da origem de todo o combustível consumido no mundo. Há, de fato, vendas ilegais abastecendo mesmo grandes corporações e estados. Então, seria uma possibilidade de obter renda para o terrorismo de uma escala absurda, né, exponencial. E isso, obviamente, teria impactos não só na África, como em todo o planeta, aí, como já falamos, nessa natureza global do terrorismo. Então, gostaria de saber o que você pensa sobre isso, né? O que pode vir desse cenário? O que pode vir disso? Esse temor sobre a formação de um califado com uma ampla fonte de renda na exploração de gás é um temor coerente ou é mais um alarmismo aí midiático?
Bem, a questão de Moçambique é uma questão que a gente tem que, na minha visão, a gente fazer um olhar macro da situação do país para ir para o olhar micro, que é essa situação do terrorismo. E no olhar macro, a gente encontra um Estado que é muito frágil, né? Moçambique teve sua independência declarada em 1975, né? Viveu um período de guerra civil intensa, né? Até 1992, e todo esse período sempre teve proporcionou ao país, né, uma vida política muito conturbada, né? Então, o Estado moçambicano, ele nunca conseguiu se desenvolver verdadeiramente, né, bases de infraestrutura, educação e política. Então, Moçambique é um estado muito complicado. O PIB de Moçambique hoje, ele é baseado, é mais ou menos cerca de 15 bilhões ao ano de dólares, o que é muito baixo, né, se você comparar com nações até da mesma proporção. E em 2007, né, mais ou menos em 2007, entre 2005 e 2007, quando começou a se descobrir essas fontes de recursos naturais, não só em Moçambique, como em outros países da África, isso deu, né, gerou um certo alarde justamente por ser a grande chance, né, de nações como Moçambique de sair dessa estaca de desenvolvimento completamente estagnada desde o período da Guerra Civil e conseguir um patamar de fato de desenvolvimento como outros países na África já haviam conseguido, né? Então, nesse período, né, estimava-se que mais ou menos durante nos próximos 20 anos, desde então, desde as descobertas, Moçambique poderia faturar cerca de 100 bilhões de dólares nesses 20 anos subsequentes através da exploração de gás natural nessa região de Cabo Delgado, né, que é a região onde a gente encontra concentrado todos esses problemas de terrorismo que a gente está mencionando aqui. Então, dadas essas circunstâncias, retorna aquilo que a gente mencionou anteriormente, né? Moçambique, assim como qualquer outro estado no mundo, aos moldes westfalianos, né, é um estado soberano de júri, mas a gente sabe que o estado não consegue controlar a delimitação do seu território. Então, não há regiões extensas no território moçambicano, não só de Moçambique, como de muitas outras nações africanas, e que o estado não está presente. A região de Cabo Delgado é conhecida entre os moçambicanos, anteriormente a essa descoberta de recursos naturais, como uma região em que o Estado estava ausente, era considerada uma região esquecida por Moçambique. E esse processo, obviamente, não tem como se reverter da noite para o dia. Moçambique, de fato, virou os olhos a Cabo Delgado quando houve essa descoberta, né, tanto que permitiu com que empresas estrangeiras fossem até lá explorar esses recursos, e isso, como eu falei, como eu mencionei anteriormente, gerou uma certa expectativa para a população, principalmente a população local, de viver os louros, né, desse desenvolvimento. O que, infelizmente, não foi possível até hoje, né, mesmo até o momento em que essas forças terroristas não haviam ainda ocupado essas regiões. Existem dois pontos. Obviamente, a gente não pode imaginar que, ao explorar recursos como gás natural, você teria de imediato uma consequência real ali na vida das pessoas, num curto prazo, que fosse capaz de realmente justificar essa expectativa que se criou em torno dessas descobertas. Então, por um lado, a demora justamente para se ter, né, para se obter os bônus dessa exploração, também frustrou muito a população local com relação a isso e também facilitou, né, como a gente mencionou anteriormente, criou as bases justamente para que organizações terroristas como Al-Shabaab, que, abrindo um parênteses, né, é discutível ainda qual que é a origem deles, mas pelo que se tem mais informado, né, ele é uma organização que surge ali, né, existe uma semente que surge em Moçambique, mas ele acaba recebendo tentáculos de outras organizações que, para ter o seu nome atrelado e justamente a possibilidade de explorar esses recursos, financiam essas milícias. Então a gente sabe que, assim como na Síria, nenhum movimento armado surge do nada. Alguém financia arma, alguém financia treinamento, alguém financia recursos. E isso é necessário em qualquer ambiente. Nenhum movimento do tipo é simplesmente natural, né? Ele não surge do nada. E não foi diferente no caso de Cabo Delgado e Moçambique. E toda essa situação, né, como você já mesmo mencionou, Lucas, gerou uma certa expectativa e, ao mesmo tempo, logo após essas empresas realizarem esse investimento inicial, né, eles instalaram fábricas de exploração e refino desse gás para que ele pudesse ser mais facilmente transportado para os núcleos para onde ele seria exportado, veio esse conflito, né, estourou esse conflito com Al-Shabaab, que tomou muitos pontos dessas indústrias, né, tanto de exploração quanto de refino, localizadas ali na região de Cabo Delgado, o que freou um pouco essa questão da expectativa em relação aos bônus do desenvolvimento da exploração de gás natural na região. Então, essas organizações, né, principalmente ali o Al-Shabaab, tomaram uma proporção territorial muito grande do estado de Cabo Delgado, né, a parte litorânea completa ali, onde existia justamente essas fontes de exploração, o que acendeu um alerta para a comunidade internacional, né? Existem hoje tropas ocidentais estacionadas em Moçambique, só que a disputa política dentro de Moçambique meio que paralisa essa capacidade que o Estado teria de se organizar, não somente por si só, mas com outras potências estrangeiras, no combate a essas organizações terroristas. Então, assim, se você for procurar notícias do tipo, principalmente notícias oriundas de Moçambique, você vai ver que existem muitos argumentos internos para falar de quais são os verdadeiros motivos desse conflito. Tem gente que fala, por exemplo, isso é fácil de qualquer um procurar, de que existem disputas com setores do empresariado interno em Moçambique, do Estado, né, da Frelimo, que hoje controla Moçambique, com esses grupos de empresários internos, que faz com que esses grupos de empresários financiem esses grupos terroristas justamente para enfraquecer o governo de Moçambique e tentar derrubar a Frelimo do poder. Então, assim, é uma guerra de narrativas ali dentro que a gente realmente não sabe como realmente se situa, mas a gente sabe que também não há ali um ímpeto agressivo de se combater essas organizações. Então, alguma coisa existe ali que permite com que ela exista e se expanda, e permite com que Moçambique não ainda dê um passo adiante nesse combate, permitindo que haja uma intervenção estrangeira. Então, voltando ao ponto, indo ao ponto da questão do califado, eu ainda acho muito preliminar, muito complexo a gente imaginar que ali seja capaz de desenvolver uma organização do tipo. Primeiro porque na África subsaariana a gente não tem uma presença, né, uma presença de formação cultural islâmica tão forte. A gente imaginaria que um processo como esse poderia acontecer na África do Norte, por exemplo, que ali você tem uma base cultural capaz de você expandir o aspecto ideológico da militância desse tipo de movimento a outras cidades. A cidade de Cabo Delgado, especificamente, era uma cidade que você tinha a presença de uma população de uma população muçulmana. Então, isso, querendo ou não, facilita um pouco, né, a inserção desse tipo de ideias. Só que Moçambique, como um todo, aproximadamente 80% da população é a população cristã. Se não me engano, a população muçulmana varia entre 10% e 12%. Então, é uma população muito pequena, pouco presente nos centros, né, nos centros metropolitanos do país. E isso, ao meu ver, dificultaria justamente essa expansão a nível ideológico. Mas há sim uma preocupação das autoridades, não somente as autoridades de Moçambique, né, principalmente as autoridades da Zâmbia, do Zimbábue e da África do Sul, de que esse movimento se expanda, né, justamente e crie bases para que possa não só dominar essa região ali de Moçambique, mas possa de fato penetrar e fazer domínio territorial de espaços que hoje o Estado não consegue ocupar nesses outros países, né? Porque, como a gente mencionou, eles exploram fragilidades. Se eles estão explorando fragilidades, não necessariamente eles vão ter essa confrontação ideológica no primeiro momento em que eles ali se instalarem. Então, essa preocupação é muito relevante. Mas, como eu mencionei, o caso de Moçambique, o governo de Moçambique, apesar de todas essas dificuldades, né, de declarar de fato um combate efetivo, de entender como que isso, como que essa disputa na região de Cabo Delgado é uma consequência da falta de respostas que o governo não deu à população, né, em relação à exploração desses recursos, que a população, de fato, você tem uma expectativa muito grande que aqueles recursos mudem a realidade local. E se esses recursos não foram capazes de fazer isso, né? Assim, por que que aquilo existe? Eu estou vendo um monte de multinacional chegando aqui, se instalando, e minha vida continua a mesma, o desemprego continua alto, a pobreza continua extrema. Isso justifica a atuação de organizações terroristas como a Al-Shabaab. Então, assim, para resolver essa questão, é necessário também que o Estado moçambicano crie um direcionamento dos bônus que vão ser oriundos dessa exploração de gás natural. Senão vai ser um processo natural, pode não ser o Al-Shabaab, mas você desencadearia um conflito, uma insatisfação civil de maneira igual, porque você tem um país que está, de algum modo, concentrando a renda, concentrando os bônus dessa exploração de gás natural. E, desse aspecto, como o Estado moçambicano ainda não... Ele é um Estado centralizado, né? A Frelimo, a gente não gosta de usar o termo ditadura, mas a Frelimo ela controla o Estado desde o fim da Guerra Civil. Então a gente tem um Estado bem centralizado ali, né, que consegue de fato tomar decisões por si só, e ele já demonstrou interesse em ter uma intervenção estrangeira, tanto que ele permite com que tropas estrangeiras se alojem no território de Moçambique, mas ainda tem dificuldade de coordenar essa operação. Mas como já tem essa... Ele aceita, né, essa ideia, né, da possibilidade da comunidade internacional, de fato, contribuir nesse combate, eu não acredito que o Al-Shabaab tenha capacidade justamente de se expandir, principalmente porque a comunidade internacional, principalmente Europa e Estados Unidos, tem muito interesse em permitir que haja a exploração de suas multinacionais dessas fontes naturais, né? Então, assim, há um interesse econômico muito grande da Europa ali dentro, como você mencionou, né, a Total da França. Com certeza isso gera uma influência dentro do governo francês para que ele, de fato, tome uma posição na região e permita com que os negócios dessa empresa não sejam afetados por causa desse confronto. E como é uma região muito isolada, né, de outras regiões onde você tem uma proeminência maior de grupos terroristas, um cerco militar ali muito facilmente, um cerco militar bem feito, muito facilmente poderia colocar em xeque essa região que de fato onde há exploração de recursos naturais. Então, assim, na minha percepção, ainda não, eu não consigo ver essa possibilidade da expansão do Al-Shabaab ao ponto de se tornar um califado. Mas, de fato, há uma preocupação de que isso se expanda ideologicamente, não só para essa região, como para regiões também da África do Norte e outras regiões mais pobres. E não necessariamente regiões onde há acesso a recursos naturais. Você pode muito bem fomentar espaços de guerrilhas em regiões que são somente pobres, justamente para poder você criar uma mão de obra militante ali para o seu movimento. Então, mesmo que eles percam espaço nessas regiões, porque a gente sabe onde há recurso natural, você vai haver uma. Você vão ter potências interessadas em ali investir. Investir militarmente, justamente para garantir o interesse das suas empresas. Mas isso, ao meu ver, não enfraqueceria o movimento como ideologia, mas vai com certeza enfraquecer o movimento num sentido material, né? No sentido de extração de recursos. Então, nessa lógica, eu acho que eles estão bem definidos agora, o Al-Shabaab está bem distribuído ali no estado de Cabo Delgado, mas acredito que qualquer atividade um pouco mais coordenada, tanto de Moçambique quanto dos seus aliados europeus, possa colocar em xeque o seu status atual e facilmente tirar ali da região essa fonte de recursos que eles têm atualmente ali em Cabo Delgado.
E vale ressaltar também outra coisa, Tássio, em relação a quem está ganhando com o Al-Shabaab atuando na região de Cabo Delgado, que é uma região de exploração de gás natural e que, né, percebemos que os maiores produtores de gás natural atualmente no mundo são a região do Catar, os catares. Bem, não estou supondo nada, estou apenas comentando, mas é estranho que uma nação que não tem um combate efetivo contra já do que ocorria a guerra na Síria, e na Líbia, a gente sabe, em foco, e no Iraque, e esteja lucrando em relação ao que está acontecendo com o Moçambique. Ou seja, podemos presumir, talvez, que haja um financiamento catar do que acontece do.
É isso também pode até permitir, camarada, junto, linkando o que você falou, né? Que isso também é um pretexto extremamente razoável para o aumento da influência dos Estados Unidos e seus aliados na África, né? Então, cada vez que você tem um problema de guerra civil e confrontos, a gente já viu isso em outras operações da ONU, isso na República Democrática do Congo, enfim, é muito evidente que logo depois de operações humanitárias, né, a chegada dos Peacekeepers, vem atrelado um projeto de desenvolvimento que sempre carrega consigo a presença de grandes empresas multinacionais, tanto europeia quanto dos Estados Unidos, justamente por se justificar nesse alicerce econômico como base para evitar que esses confrontos ocorram novamente. Então, assim, é um cenário que favorece justamente o processo de ampliação dessa presença das empresas, não só das empresas, né, a influência geopolítica do Ocidente na África, né? Então, a existência de um confronto é sempre uma oportunidade, né, uma brecha, né, uma janela que o Ocidente tem para justamente se penetrar nessas nações africanas.
Ótimo, excelente. Inclusive, você foi direto ao ponto nesse aspecto prospectivo, né, da questão do Al-Shabaab, né? Ainda que a milícia seja derrotada, ainda que o atual cenário seja ali aliviado com alguma interferência militar estrangeira que possa desmantelar a atual estrutura do Al-Shabaab, o legado ideológico do extremismo islâmico na região fica forte, independente das estruturas das organizações. Então, ainda que seja cedo para falar na formação de um califado coordenado ali pelo Al-Shabaab, a questão é que o cenário de progresso do terrorismo na África está formado, ele é praticamente reversível no atual momento. A não ser que haja uma forte mudança estrutural ali, principalmente na própria estrutura dos mecanismos de segurança dos países africanos, né? Tirando essas possibilidades, o legado do terrorismo está vivo e não vai poder ser revertido de forma tão simples. Então, os interesses internacionais que colidem com a atuação terrorista em Moçambique podem gerar ali intervenções que no atual, né, cenário, no momento presente, desmantelem ali a estrutura do Al-Shabaab, mas significa uma solução real para o problema que há na região, né? É uma crise estrutural de segurança que, formada ali por diversos fatores, né, historicamente reveláveis, né, e com um cenário global extremamente favorável à propagação dessas ideias na região, é uma coisa que prospectivamente não tem visões, não tem um cenário futuro muito promissor. Derrotar o Al-Shabaab é apenas uma etapa e é apenas uma solução parcial que provavelmente não vai implicar no fim da ameaça de formação de um califado na África, né? Ainda mais considerando a possibilidade de propagação das redes terroristas ao norte, né? Elas estão agora se formando ali com maior intensidade, né, no sul da África, e um possível aumento das redes que já atuam no norte, né, e somando o atual cenário dessas regiões do sul, teríamos uma propagação quase total do terrorismo africano, né, que pode proporcionar o surgimento de possíveis califados em outras regiões da África, que talvez sejam menos visadas economicamente por potências mundiais, que torne mais fácil a instalação ali e a instalação permanente de grupos terroristas, né? Porque, né, já temos um cenário de instalação parcial e provisória em. Agora, justamente nesse ponto da fraqueza das nações africanas em controlar o seu próprio cenário de segurança, que nós vamos fazer a próxima pergunta. Seria ali sobre o papel das instituições internacionais mais restritas à própria realidade africana. Então, temos a União Africana. Em tese, a União Africana deveria ser a organização que teria como preocupação, né, central ali garantir a segurança dos países do seu continente. E, mais do que isso, ter mecanismos efetivos, né, de consolidar uma política coerente de segurança. Mas, na prática, a União Africana se mostra completamente impotente na região. É completamente incapaz até de, tirando um pouco do foco do terrorismo, né, capaz até de mediar, né, arbitrar ali acordos, diálogos entre demandas regionais. Nós temos ali, por exemplo, a crise na construção ali da hidrelétrica naquele rio lá da Etiópia, né, que é uma afluente do Nilo, e por aí vai. Né? São demandas ali que poderiam facilmente, entre aspas, né, facilmente, vai ser resolvida ali por uma arbitragem internacional forte, mediada ali por agentes internacionais de caráter continental, e que não acontece. Quanto mais para lidar com o problema do terrorismo, que é um problema global, um problema armado, com uma dimensão muito mais profunda. Então, eu vou perguntar ao André, né, na próxima questão, justamente sobre isso, né? O que pensar do papel desempenhado pela União Africana na crise de segurança da África, né? Por que a organização não consegue controlar a situação e demonstra tanta fraqueza com isso?
A União Africana não obteve resultados satisfatórios anteriores, como na Bacia do Chad, no G5 do Sahel, que eles também participaram, no qual eles inicialmente conseguiram reprimir com a ajuda da ONU e das potências ocidentais, assim como da Rússia, parcialmente. Conseguiram reprimir os ataques do Boko Haram, contra o Al-Shabaab, até a Al-Qaeda, mas logo em seguida houve um restabelecimento desses grupos terroristas na região. Ou seja, não se ouve de fato o extermínio dessas organizações terroristas por parte da União Africana. É como se eles não tivessem informações para enfrentar os terroristas, preparo, capacitação, e suas forças armadas não tivessem modernizado o suficiente para poder enfrentar essa ameaça. Eles não entendem ainda que grupos terroristas não se enfrentam apenas de maneira bélica, se enfrentam também com investimentos dos Estados-nações nas regiões em que eles estão atuando. Porque se a situação continuar igual, ou seja, em total despreparo, em total abandono estatal, com altos índices de criminalidade, altos índices de qualidade de pobreza, altos índices de baixos índices de sanitariedade pública, altos índices de doenças como HIV, que ainda são um sério problema no continente, será um caldeirão em que borbulhará e se fomentará novamente os surgimentos de outros grupos terroristas. Como tá se comentou, que é uma região que tem uma grande influência islâmica e que pode ser novamente grandes grupos de califados jihadistas. Em relação ao combate dentro de Moçambique, por parte da União Africana, da União Africana, alguns culpam o presidente, o Filipe Nyusi, falando que ele foi temeroso, que não aceitou o apoio de imediato. Outros culpam a própria União Africana, dizendo que eles não estão dando apoio formal. Assim como esse país da União Africana, como a África do Sul, que não demonstrou tanto interesse no confronto aos terroristas, porque não tem enfrentado esse problema. E fica nisso, fica essa situação. Um joga a culpa no outro e não se sabe exatamente como combater de maneira específica, de maneira imediata, o terrorismo na região. É como se houvessem muitas especulações, muitas tendências diferentes dentro da região, e não se soubesse como combater, que seria de fato com investimentos dentro dos estados que sofrem com esse problema. O combate direto seria feito de maneira, como o Tassi comentou, um cerco forte inicialmente, e assim que fossem expulsos de regiões, dar um enfoque maior na região. Adequar aquela população a não só repudiar as ideias terroristas, como também aumentar a qualidade de vida deles, que foi o que o Assad fez na Síria atualmente, ao proteger seu povo durante os ataques terroristas. Enquanto ele abandonou os campos de petróleo, ele focou muito mais, posso dizer, focou no seu, em cuidar do seu povo em si. Esse foi o ponto de Assad. Esse Por conta disso que ele saiu vitorioso, que foi o maior combate, a maior vitória com os terroristas que eu já vi dentro do cenário internacional. A forma como o terceiro mundo tem que lutar contra o terrorismo, a forma como nós, digamos, temos que enfrentar, não é, digamos, a maneira como os Estados Unidos lida com ele, que é literalmente enviar suas tropas, causar o caos e causar a desordem no país, desrespeitando a soberania do Estado westfaliano, e logo em seguida abandonar tudo depois de levar os recursos naturais, em que só vai aumentar mais ainda o ódio daquela população e mais ainda o crescimento de grupos terroristas jihadistas, que só servem aos interesses deles próprios, vamos dizer assim. Bem, eu vou terminar aqui minha fala, porque não tenho muito mais a acrescentar, e estou vendo que meu tempo já está acabando, pelo que estou vendo aqui do MITS.
Ah, perfeito. Não precisa se preocupar com o tempo, não. O tempo tava tranquilo, tá ok. Mas é exatamente isso, né? A fraqueza, né, institucional da União Africana, que não tem. Então, voltando aí ao nosso episódio, nós tínhamos um pequeno problema técnico que agora, mas retomando aqui. Bom, o camarada André tinha comentado sobre a questão da fraqueza institucional da União Africana. Nada a acrescentar, perfeita fala. E agora nós vamos abordar justamente o tema do que seria uma possível solução para esse cenário, né? Porque diante da sua incapacidade institucional de controlar a situação de segurança no continente, cada vez mais as nações africanas têm apelado a buscar, né, alianças no exterior, né, cooperações internacionais de segurança, principalmente fora das alianças mais tradicionais da região, que, como já foi comentado, né, competiam mais a França que tinha uma maior presença na África até então, que vem sendo recuada nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade. E nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, aí um apelo coletivo aí de diversos estados africanos a Moscou, né? Nós tivemos uma busca aí por tentativa de cooperação militar com a Rússia. É possível ali falar em menor grau também dessas mesmas tentativas de cooperação com as potências árabes, né, no Oriente Médio, principalmente de parte das nações africanas, né, cuja maioria islâmica causa um maior impacto nesse quesito. E com isso, novamente, a África vem se tornando aí um cenário de disputas, né, de potências internacionais que agora têm o privilégio, digamos assim, entre aspas, de atuar na região. Não apenas em busca de seus interesses, mas em busca de seus interesses disfarçados também, com a preocupação humanitária em colaborar com o combate global ao terrorismo. Só que, em meio a todo esse cenário, nós esquecemos do papel que deveria ser nosso, principalmente. A presença na África é ponto da geopolítica brasileira que é extremamente consagrado, né? Em todos os autores de defesa, segurança internacional no Brasil, vem, você encontra ali uma busca por uma preocupação em buscar uma integração maior com a África Ocidental, principalmente. A África Ocidental faz parte do entorno estratégico brasileiro, né? Você olha ali a Estratégia Nacional de Defesa, qualquer documento oficial das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, vai ter aquela preocupação central com a África. Né? A integração ali com a África faz parte ali do nosso entorno estratégico, né? Uma coisa que seria ali uma preocupação integrar com a América do Sul, América Central, né? Os países que. Os territórios que fazem parte ali do entorno brasileiro. E num cenário de crise de segurança, haveria uma oportunidade de inserção internacional muito grande para o Brasil. E é uma coisa na qual o Brasil tem precedentes, né? O Brasil já atuou nesse sentido na África anteriormente. Exemplos de intervenções, desculpa, missões de paz na África, né? No Congo, ali com o Brasil participando, com resultados efetivos, com resultados que foram benéficos para as populações locais, né? Que receberam devida assistência por parte das nossas tropas na região. E, no mesmo sentido, agora seria possivelmente um cenário para o Brasil estruturado, adequado, né, com um projeto nacional verdadeiramente soberano, com uma política externa voltada, de fato, ao cumprimento dos nossos interesses enquanto Estado, né, buscar, nesse momento, cooperar com a África, cooperar com, né, com essas nações que não apenas fazem parte do nosso radar estratégico, mas também fazem parte de nossos laços históricos sanguíneos, né? Nossos laços étnicos, nós temos vinculação histórica e étnica com a África. Então, temos ali mais do que caça de interesses, também uma obrigação, né, moral de contribuir com esses países. Mas, dentro do nosso atual cenário, onde não temos qualquer projeto estruturado, qualquer tentativa de efetivação dos nossos interesses internacionais, isso se torna cada vez mais distante. Então, em um momento onde seria central, né, a atuação do Brasil, algo que poderia melhorar a imagem do Brasil internacionalmente, que poderia inserir o Brasil com mais perfeição no concerto das nações, né, nós temos aí de uma omissão, né, um desperdício estratégico muito grande. Então, eu gostaria de fazer essa dupla pergunta aqui, seria, no caso, dedicada aos dois convidados, né? Seria uma pergunta final aí mais longa, né, para uma fala mais complexa, e que eu gostaria que os dois respondessem, né? Primeiro, né, o que pensar a partir da busca das nações africanas por alianças internacionais, né? O que é mais provável de surgir disso? Qual país ali está mais próximo de buscar atuar mais efetivamente na África, na crise de segurança africana? Quais alianças são mais prováveis de surgir? E, em segundo lugar, né, em que medida o Brasil deveria atuar na região, principalmente considerando aí os nossos laços históricos com a África e o nosso compromisso, né, com a segurança na região? É viável atualmente, né, no atual cenário brasileiro, né, nem pensando em um cenário ideal, mas nossas condições materiais. É viável pensar em uma estratégia militar brasileira para a África, ou isso ainda está muito distante da nossa realidade atual? Então, primeiro Tássio, depois André, podem responder aí.
Bem, camarada, é uma questão realmente complexa, né? Eu vou começar respondendo a sua pergunta em relação à União Africana. Pelo que eu observo, né, quem tem tido mais interesse, principalmente dentre os atores ali na África, é a própria África do Sul. A África do Sul, acho que indiscutivelmente da África subsaariana, é o estado ali mais desenvolvido, mais estável, e ele tem uma preocupação muito grande em que essa instabilidade dos seus vizinhos de fato cheguem a ela. Então, essa preocupação pode gerar ali, não só pode, como está gerando na África do Sul, uma proatividade um pouco maior com relação a tomar um protagonismo no combate a essas organizações terroristas. Então, é fácil observar que a África do Sul é uma das principais ali, dentro do seio africano ali, preocupadas com a disseminação do terrorismo, porque ela seria um dos principais alvos ali, uma vez que ela é um dos estados mais desenvolvidos da região. E com relação à presença do Brasil, é uma questão complexa pensar isso nos dias de hoje, porque, em primeiro lugar, o Brasil não tem um projeto geopolítico de longo prazo definido. Então, assim, você não tem uma. Primeiro que o Brasil não tem uma política externa definida. O Brasil hoje ele está no alinhar, está numa política externa que é alinhada à política externa de Washington. Então, quando você tira essa característica própria, né, individual, particular de um estado, de uma nação, de elaborar uma política externa independente, né, que possa pensar nos seus próprios interesses, pensar através da sua própria ótica, a gente perde munição para justamente pensar em como o Brasil pode e deve participar de processos que estão fora do nosso território. O Brasil ele sempre foi muito fechado com relação a isso. A gente, quando pensa em expansão de interesses geopolíticos, geralmente isso nunca cai muito bem, né? Eu lembro que, nas últimas eleições, um argumento que foi muito usado, né, pelo pessoal bolsonarista, né, era criticando a construção lá do Porto de Mariel em Cuba, né, falando que o Brasil mandou dinheiro para Cuba, que o Brasil perdoou a dívida de país africano. É muito comum esse discurso aparecer nessas esferas liberais. A fragilidade desse discurso é porque ele não consegue enxergar a ótica geopolítica dessas ações. Então, por exemplo, o Porto de Mariel em Cuba. Primeiro que não foi uma doação, né? Foi um financiamento feito pelo BNDES, óbvio, com o intermédio do governo brasileiro, justamente para que o Brasil expandisse o seu potencial geopolítico em um porto estratégico, numa região estratégica, que vinha carregado consigo de uma série de elementos e perspectivas para o futuro. Ou seja, na época lá do governo Obama, tinha uma expectativa justamente de que o bloqueio econômico com Cuba acabasse, e tudo isso juntava ali algumas informações e você pegava rapidamente e pensava: bem, um porto naquela região, em uma situação que o embargo econômico cai, o Brasil tendo privilégios em acesso àquele porto, é geopoliticamente para o Brasil extremamente interessante. Então, por que eu não faria isso? Na África, a gente pode pegar a mesma coisa. O Brasil perdoou uma série de dívidas de países africanos. E, bem, a gente está discutindo países que estão hoje descobrindo diversas fontes de riquezas naturais, de exploração de riquezas naturais, e países que não têm empresas para explorá-las, e nós temos uma empresa que consegue explorar recursos naturais, que é a Petrobras. Então, por que que o Brasil não se aliaria, não criaria um projeto a longo prazo ali de cooperação militar, cooperação econômica, sendo que isso gera ganhos diretos para o Brasil? O Brasil tinha uma relação de infraestrutura com a África, principalmente com essas empresas que foram todas, né, muito minadas pela Operação Lava Jato, que tinha uma atividade muito forte na África naquele momento. Então, assim, se o Brasil cria uma relação de cooperação militar e de infraestrutura com a África, a gente consegue não só criar esses benefícios geopolíticos, né, de influência, de aumento do prestígio do Brasil, como a gente abre possibilidades de mercados para o setor de infraestrutura do Brasil expandir seus negócios para a África. A China faz muito isso. A China hoje ela tem um pé de infraestrutura dentro da África muito grande. Isso abre um potencial de transbordamento de capital das empresas de infraestruturas, né, das construtoras chinesas para a África muito grande. E isso é pensar no interesse nacional. Eu não preciso nem pensar de maneira altruísta, de imaginar que nós vamos fazer algo aqui só para ajudar os outros. Não, não preciso nem pensar somente nessa via. Se eu pensar somente no interesse brasileiro, eu vou entender que a sua capacidade de influência em outros lugares, principalmente países na África, que hoje têm grandes fontes de recursos naturais, mas não conseguem administrar isso de maneira adequada, não tem infraestrutura, não tem estabilidade econômica, se eu junto tudo isso, eu vejo que é extremamente interessante para o Brasil oferecer um caminho de pacificação, um caminho de estabilidade econômica, e com isso tirar proveito no processo de desenvolvimento dessas nações. Por que que é a Total francesa que está lá em Cabo Delgado explorando e não a Petrobras? Porque certamente a Total, junto com o governo francês, tem traçado de maneira clara e sistemática um projeto geopolítico que visa a expansão dessa empresa, visa a expansão dos interesses dessa empresa para outros países. A gente não tem isso. A gente não consegue elaborar uma política de Estado que pense justamente na possibilidade que o Brasil tem de expandir os seus mercados, não só no agro, que o Brasil, no discurso do agro, ele pensa muito isso, né? Quando a gente defende o acordo Mercosul-União Europeia, ele trabalha muito nessa questão da expansão do agronegócio brasileiro, mas a gente não pensa na expansão de outros setores tão fortes quanto, como é o setor de infraestrutura no Brasil. Então, todas essas possibilidades ampliam os benefícios que a economia brasileira pode ter e ampliam também o status que o Brasil tem nas relações internacionais, o status de capacidade de influenciar outras nações a se alinharem conosco. O Brasil precisa mudar a sua ótica de considerar que precisa estar sempre se alinhando e não buscar que outro se alinhe a nós. Eu acho que essa é a mudança da água para o vinho que transforma um país qualquer em uma superpotência. É você começar a ter países que se alinhem a você. E para você ter países que se alinhem a você, você precisa exercer uma atividade que ofereça para eles um entendimento de que você tem essa capacidade de fornecer benefícios diretos em eles estarem alinhados à sua política. E a África, esse é o momento oportuno, mas assim, você pega, por exemplo, o caso de Moçambique. Nós temos fóruns multilaterais com Moçambique que outros países não têm, como, por exemplo, a comunidade de países de língua portuguesa, que é um fórum internacional extremamente renegado, pouquíssimo explorado pelo Brasil, mas que tem um potencial enorme. A gente acaba renegando essas instituições já que já estão ali, elas já existem. Basta o Brasil fazer delas um fórum justamente para trazer essas questões, demonstrar que o Brasil se importa com a comunidade de países de língua portuguesa e justamente trazendo isso que você acabou de falar, Lucas, mencionando as nossas raízes em comum, né? A gente tem raízes em comum, tem uma língua em comum, tem uma predominância religiosa em comum. Então, a gente tem que, no mínimo, exercer nesses fóruns um diálogo sobre essas questões. O Brasil não leva para os fóruns internacionais essas questões. A gente não discute aquilo que está extra nós. Se você for olhar qualquer superpotência, em qualquer fórum internacional, eles estão sempre discutindo questões de outros países, porque é uma preocupação. E essa preocupação é oriunda da busca de protagonismo. Se você quer ter protagonismo internacional, você tem que ter uma face multilateral da sua política externa. Ela não pode estar voltada só para dentro. Eu tenho que entender que aquilo que está ali, que está acontecendo em Moçambique, afeta o mundo de tal maneira e afeta as minhas empresas que perdem espaço e perdem mercado para ali explorar aqueles recursos. Então, tudo isso se une no momento que a gente tem que pensar, bem, o que deve ser o Brasil na política externa? Infelizmente, o atual governo, a atual linha de política externa, não pensa dessa forma. O Brasil hoje, até em outras operações anteriores, como no Haiti, no Congo, que tiveram seus saldos positivos, foram operações em que o Brasil ali era o soldado, ele não era o elaborador da política pública ali em relação ao que fazer naquela região, né? O que buscar para resolver o problema daquela região. O Brasil não estava ali se desprendendo da lógica militar e partindo para esse ponto. Porque quando a gente parte para esse ponto, a gente abre uma possibilidade muito grande que a gente tem de participar desse processo de reconstrução de um país. E a gente tem capacidade, a gente tem empresas que podem contribuir na construção, na reconstrução desses países, na elaboração de uma estabilidade econômica e social que vai também nos beneficiar. Então essa ausência de uma definição estratégica, né, de uma geopolítica definida, ao meu ver, impede a gente ainda de fazer isso, né? Em 2018, né, o governo Temer, ele mesmo, o Brasil foi convidado para fazer uma operação na República Centro-Africana, né, que era uma missão de paz da ONU. O Brasil negou com argumento de orçamento, que o Brasil não teria orçamento para fazer parte dessa missão humanitária. E assim, para mim, como eu tento sempre imaginar que o Brasil tem potencialidades suficientes para almejar ser uma superpotência. E se a gente tem essas potencialidades e recusa um convite de participar de uma missão humanitária por questões de orçamento, assim, como fica a credibilidade do Brasil, né? Pô, Você quer protagonismo, você todo ano vai lá na Assembleia Geral da ONU e fala que quer uma reforma no Conselho de Segurança, que é necessário ter mais representatividade, que o Brasil é um ator importante no cenário internacional e precisa de um assento permanente. Como é que eu vou, como é que eu legitimo esse meu discurso, né, de protagonismo do Brasil, se quando me colocam uma missão nas minhas mãos, importante, né, eu simplesmente recuso porque o meu orçamento ele não é capaz de pensar geopolítica? Então fica muito complicado essa situação, mas eu concordo, eu acredito que o Brasil deva tomar uma frente nesse sentido, principalmente Moçambique, junto com outras organizações internacionais, outros fóruns multilaterais, buscar tomar protagonismo na elaboração de um projeto que não só vise combater o Al-Shabaab, mas também vise construir bases para a estabilidade. Não adianta você ir lá colocar no paredão todo o Al-Shabaab e falar, pronto, resolveu, porque não vai resolver. O problema do terrorismo na África é a lacuna, é o vácuo político que ele existe, o vácuo que o Estado deixa em determinadas regiões. Não adianta você ir lá suprimir alguém que tomou conta desse vácuo sem ocupar ele com outra coisa. E essa outra coisa é justamente um processo de desenvolvimento social que o Brasil pode contribuir justamente com a aliança econômica que vise justamente fornecer essas bases de infraestrutura para essa região, não permitir que esses grupos realmente se proliferem e surjam novamente, justamente sempre com o discurso, né, de que os bônus daquela exploração não estão sendo revertidos para a população. Então, o sentimento de desemprego, né, o sentimento de que você não vai ter, não tem futuro, não tem perspectiva, levam pessoas a adentrarem as fileiras de grupos terroristas. E você precisa combater essa semente. E essa semente só é combatida com desenvolvimento. E o Brasil tem plenas condições, na minha leitura, de fornecer tanto o aspecto militar, né, fazer uma aliança militar para fazer o combate direto, quanto realizar um projeto de desenvolvimento a longo prazo que mescle tanto o interesse brasileiro quanto o interesse dessas nações. E, ao meu ver, isso é um ganho bilateral para todos os atores, para o governo brasileiro, para o governo de Moçambique e para as empresas brasileiras que vão poder potencialmente explorar esses recursos que foram descobertos.
Pode falar com o Nando André, depois eu falo o comentário geral.
Vamos lá. Eu concordo com tudo que o camarada se comentou. E em relação à África do Sul, principalmente, que eles são a nação que mais tem buscado enfrentar esse problema, mais tem buscado o apoio externo dentro dos BRICS também para ajudar contra o problema. Mas eu vou salientar também a queda de duas nações principais africanas, que eram as duas que mais buscavam, de fato, essa coligação externa para se combater o terrorismo, tanto na região quanto o pan-africanismo regional. Primeiro foi Burkina Faso, nos anos 80, com o Thomas Sankara, que após sua queda, se houve uma vertiginosa queda do desenvolvimento econômico daquele país, da desindustrialização do mesmo, e com o quanto que a queda do presidente Thomas Sankara na região, no Burkina Faso, causou um prejuízo no âmbito internacional para a África em como um todo, não só por causa do país dele. E o segundo que foi, como já foi comentado anteriormente, mas foi acho que a maior perda geopolítica regional foi a queda do Muammar Gaddafi. Pois ele fazia a ligação da região do Oriente Médio com a África em si. A Líbia, naquele período do Muammar Gaddafi, era o país que mais representava essa ligação, que representava os interesses tanto dos governos árabes, como o Irã, a Síria, entre outros, quanto os interesses africanos. Era a nação que representava essa ligação. Com a queda deles, tornou praticamente um aglomerado de um desgoverno como o resto da África, o que causou um grande desprendimento desse projeto multipolar, podemos dizer assim, do que estava se tornando a África naquele momento. Foi uma perda tremenda no âmbito multipolar. E, voltando ao caso do Brasil, como o Tassi comentou, que temos muita potencialidade, mas as nossas políticas externas atuais não aproveitam isso. Eu sou compacto com a teoria do mesianismo do André Martin, que aborda o seguinte tema, que o sul do mundo deve se unir para se formar coligações e fazer uma frente geopolítica contra o Norte. Ou seja, dentro da teoria da quadrilha política, ela se encaixa perfeitamente. Ou seja, uma intervenção em Moçambique por parte do governo brasileiro se faria extremamente benéfica para ambos os lados. Para o Brasil, nas forças armadas, daria um bom ganho aos gastos de mais de 110 bilhões de reais que já estamos dando anualmente com as forças armadas nas primárias. Seria botaria nossas forças armadas para enfrentar terroristas em si, que ainda não se houve um confronto direto com as Forças Armadas, daria uma experiência em prática desse combate que supera qualquer tipo de treinamento, pois eu compacto com a ideia de que a experiência em combate real sempre vai superar a experiência de treinamentos se dá por conta disso. Haria uma abertura geopolítica muito grande, pois nossas empresas poderiam começar a atuar na região, como a Petrobras, até mesmo empresas privadas, que são nacionais, vamos dizer assim, como a Vale do Rio Doce também, que poderiam se beneficiar de minérios que se encontrem na região. E podemos dizer que, pela teoria meio de analista, é importante que o Brasil, como o país lusófono, com as maiores forças armadas, com a maior contingente populacional, o maior contingente territorial, assuma esse protagonismo dentro do cenário. Nós, digamos, nossa política externa sempre buscou isso, mas nossos governos atuais, creio que desde o segundo governo Dilma, até mesmo o governo Temer e agora o Bolsonaro, buscam mais uma passividade por parte da nossa política externa. Nós não buscamos mais uma atividade, nós não buscamos mais assumir o protagonismo internacional, como você comentou. Focamos muito mais nos nossos problemas internos e nem os resolvemos, por assim dizer. Temos um lacerdismo barato no nosso governo atual, que minou praticamente vários projetos nacionais, como a prisão do Almirante Otto, que estava desenvolvendo o nosso projeto nuclear, nossos interesses internacionais por grandes empresas exportadoras, e nos prendemos a esse combate à corrupção que não levou em nada, afinal, estamos envolvidos em outro problema de corrupção. Ou seja, tanta potencialidade sendo desperdiçada por parte do Brasil, tanto no interesse dentro da África, no combate ao terrorismo, que temos condições totais para enfrentá-lo, temos um grande gasto com as Forças Armadas, temos contingente humano para isso e temos o contato étnico-cultural e religioso com a região de Moçambique, que temos essa proximidade. Sem falar no soft power brasileiro que lançaria por cima também, afinal, temos muita influência cultural na região. Basta assistir qualquer documentário em Moçambique que você vai ver que novelas brasileiras fazem muito sucesso lá, pois eles apreciam nossa cultura, eles sentem essa conexão forte conosco, assim como nós sentimos com eles, com angolanos, com o povo de Timor-Leste. Pois, querendo ou não, a influência portuguesa que ambas as nações sofreram, que serviu para montar a base delas, é muito forte. Ou seja, nós podemos assumir esse protagonismo muito maior, mas não assumimos por desgoverno da nossa parte. Conseguir bater de frente e assumir esse papel, que assuma essa liderança global, que nós temos tanta potencialidade para si assumir. Creio que o Tasso já falou, e acho que eu posso resumir uma fala com isso.
Excelente, camaradas, excelente. Tudo passa novamente pela questão da ausência de qualquer projeto nacional de nossa parte, né? Muito mais do que muito mais referente à nossa condição do que às condições internacionais que nos são apresentadas, né? O Brasil tem disponibilidade, né, de material, recursos para isso, tem possibilidade, viabilidade de projetar, né, uma política externa que seja própria, soberana, né, que atenda aos seus interesses e não busca ali um alinhamento automático com qualquer outra nação, com quem vem assim alinhado automaticamente. Mas, por diversos motivos, ainda somos impedidos, né, de tomar esse tipo de decisão, né? Ainda temos a nossa projeção internacional limitada, né, castrada, podada aí por uma necessidade autoimposta de se alinhar, né, e não de buscar, como o Tassi falou, né, que outras nações se alinhem aos nossos interesses, né? O Brasil ainda não se esforça em se autodescobrir, digamos assim, como potência, né, como potência com capacidade de projeção internacional sólida, né, que busque algo para além dos seus assuntos internos, né? A nossa atenção excessiva, né? E mesmo além de excessiva, né? Também incompetente, também não efetiva, né, aos nossos problemas internos, vem nos impedindo aí de trilhar diversos caminhos de projeção estratégica. A África é algo que deveria ser uma. É, de fato, formalmente, é uma prioridade, né, para o Ministério da Defesa, para nossas políticas de segurança internacional. Porém, isso não se reflete na prática, isso não tem uma consolidação material, justamente porque, apesar de definido o entorno estratégico, definidos alvos e objetivos estratégicos, né, temos acima disso uma política, né, de alinhamento automático. Alinhamento automático é algo que só faz sentido para estados de pouca expressão, de que não tem uma capacidade de qualquer projeção internacional, quanto mais extracontinental, né? O que, obviamente, não é o nosso caso. Mas há aí um ou mais grupos que controlam aí o nosso cenário político que nos castram nessa posição, que nos mantém diminuídos a esse ponto, né? Então, enquanto não houver ali uma uma mudança radical na nossa atitude internacional, na nossa política de projeção internacional, nós continuaremos perdendo espaço no nosso próprio entorno estratégico a potências estrangeiras interessadas aí interferir nessas regiões. Temos esse cenário muito claro aí na América Central, no Caribe, onde tantos atores internacionais ali atuam de forma tão, tão clara. Nós temos aqui na costa venezuelana navios iranianos e americanos aí se confrontando aí em bloqueios para as embarcações que transitam pela Venezuela. Nós temos ali uma presença chinesa fortíssima no Caribe, por outro lado também a presença russa aumentando na região. E o que seria uma estratégia ao norte do Brasil, uma região estratégica ao norte para o Brasil, se mantém fora aí dos nossos esforços, né? O que se refere à integração sul-americana, a mesma coisa. Cada vez mais, qualquer projeto de integração sul-americana vai se diluindo, né? E a nossa luta anticorrupção serviu justamente para isso, para acabar ainda mais com os poucos projetos em andamento que existiam com isso, né? Com os projetos de infraestrutura que o Brasil ainda comandava na região, todos diluídos e cada vez mais esse processo de integração indo para o ralo. A mesma coisa podemos dizer sobre a África. E falando aí no cenário futuro, nós temos aí a questão da Antártica, né, que em breve voltará a ser um tema de discussão internacional muito grande, 2041, quando expira o tratado. Todos os agentes internacionais que já reivindicaram espaço na região vão retomar suas atividades, vão buscar novamente uma partilha do continente. E o Brasil, que tem um papel fundamental aqui na América do Sul, onde no mínimo dois países contestam o espaço na Antártica, que são Chile e Argentina. Né? O Brasil se mantém novamente distante. Enfim, todo o nosso contorno estratégico seria toda essa região, né, de América Central, Caribe, América do Sul, África Ocidental e Antártica, tudo isso vai esvaindo e o Brasil vai se tornando um estado inexpressivo, um anão internacional. Coisas que são inadmissíveis para um país das nossas condições, com o nosso potencial. E a única forma de mudar isso novamente, né, implica em mudanças políticas que atualmente poucos estão de fato interessados em fazer. Né? Nossa organização talvez seja a única no Brasil que tem essa atenção especial. Né? E é não à toa que todos os nossos ouvintes aqui contemplam esses assuntos no nosso podcast, desde esse ponto de vista que não será compartilhado aí na maior parte dos comentaristas geopolíticos que vocês vão encontrar em língua portuguesa. Né? Nós temos aí esse privilégio, né, de contar aí com especialistas na nossa organização, que estamos aí construindo um projeto geopolítico soberano para o Brasil, que está aqui sendo comentado com vocês, mas também sendo partilhado em forma de artigos, textos que saem diariamente aí nas nossas mídias, que mostra quais são os nossos objetivos, o que temos aí como projeto para o futuro Brasil, né, soberano, multipolar e quarto teórico. Então, mais do que um simples comentário, isso daqui é uma amostra do que são as nossas propostas para o Brasil também em política externa. E, enfim, vamos chegando ao fim de mais um episódio, vamos encerrando aqui as nossas atividades por hoje. Então, como sempre, passo a palavra aí aos camaradas para uma rodada final aí, uma saudação final aí, algum comentário breve aí sobre qualquer assunto que tenhamos discutido hoje. Novamente, passando para o Tássio.
Agradeço, camarada, faço das suas as minhas palavras, né? É necessário mais do que nunca, né, a construção justamente de um projeto nacional que englobe não somente questões de desenvolvimento, nem somente questões sociais, né, como a gente vê comumente essa divisão pequena, né, entre os grupos políticos mais tradicionais do Brasil, mas que englobe justamente essa questão, né, do anseio geopolítico que o Brasil tem de se transformar numa superpotência, né? Então a gente precisa sair dessa lógica pequena, né, desse deixar de ser um anão diplomático, né, assim como muitos nos chamam, né, e de fato tomar as rédeas do nosso próprio destino, né, tomar as rédeas das nossas próprias circunstâncias geopolíticas, que no caso da América do Sul está nas nossas mãos. Se não existe potência com maior capacidade no mundo do que o Brasil de ser um país hegemônico, pelo menos no seu continente, que no caso é a América do Sul. E a gente ainda deixa isso muito à mercê, né? Você mesmo mencionou que os interesses de muitas outras potências, China, Rússia, Estados Unidos, evidentemente, estão muito mais presentes no continente sul-americano do que os interesses brasileiros, né? E por quê? Por falta justamente de um projeto que carregue essa ambição, essa necessidade que a gente tem de construir um continente que seja voltado aos nossos interesses. A gente não pode permitir que vizinhos de fronteira simplesmente se aliem politicamente, geopoliticamente e economicamente com potências estrangeiras sem reagir em absolutamente nada. A gente não pode permitir o que aconteceu no ano passado, da crise que houve na Bolívia, né, de golpe de Estado, e o Brasil nem se pronunciar. Você tem uma situação política de extrema instabilidade em diversos países vizinhos, e o que o Brasil faz no máximo é assinar embaixo com a posição alinhada de potências estrangeiras. Não toma as rédeas de nada, não busca protagonismo em absolutamente nada. E essa justamente é o reflexo da ausência de um projeto nacional que englobe uma política externa independente, brasileira, focada nos nossos interesses. E é por isso que a gente está aqui, né, discutindo essas questões, para justamente lutar por um Brasil que tenha uma posição brasileira, que a gente não se alinhe ao interesse de ninguém. O que importa para nós é fazer com que os nossos interesses reflitam a nossa política externa. E para isso é necessário justamente esses fóruns de debate, é necessário justamente expandir os estudos sobre essas questões, né, que é o que vai fazer com que a gente se liberte dessa lógica alinhada, né, dessa lógica submissa internacionalmente, que é um traço característico da nossa história em política externa. Infelizmente, a história do Brasil na política externa é uma história de submissão e uma história de uma posição sempre pequena, né? Sempre que uma posição que nunca almejou ser aquilo que eu acredito que nós temos potencialidade para ser, que é uma superpotência.
Bem, eu não tenho o que discordar da fala do Tássio, apenas concordar com o que ele disse sobre a nossa potencialidade, que temos que, de fato, assumir um projeto nacional que busque essa ativez da nossa parte, um projeto nacional que nos tire dessa situação que nós nos encontramos, nos colocamos como uma nação pequena, que não somos, nós não assumimos nossa responsabilidade internacional, é assim, por assim dizer, potencialidade com o nosso território, nossa população. Nós tínhamos que ser, digamos, a grande potência, não só da América do Sul, como de todo o Cone Sul do mundo atualmente. Acho que discutimos apenas com a Austrália e a Índia em si, em nível de potencialidade. Mas ambas as nações, tanto economicamente quanto geopoliticamente, já estão muito na nossa frente. A Índia, por exemplo, já possui até essa bomba atômica. Nós, de fato, não temos nenhum conflito externo com nenhum vizinho. Isso é algo inédito para qualquer tipo de nação. Ou seja, a única coisa que nos impede do nosso crescimento somos nós mesmos. É a falta de projeto nacional, é a falta de, digamos, de autenticidade dos nossos governantes para tomar essa atitude. Tomarem a ativez de assumir o nosso papel no mundo. É a única coisa que está falando do Brasil, é isso. Só que, ao que parece, nós estamos sabotados de todos os lados para que não possamos atingir essa potencialidade máxima. Já foi comprovado que teve uma grande participação da CIA, tanto que até estou investigando agora o governo Biden por conta disso. Em relação ao terrorismo na África, é preciso tomar uma atitude em relação a isso. O Brasil poderia agir dentro disso, mas como nós sabemos, dificilmente vai acontecer. Então, seria uma coligação tanto da UA quanto com países que já enfrentaram o terrorismo e já venceram, como a própria Síria, a Rússia em si, se faz como interesse, e principalmente a China, que tem seus interesses internacionais dentro do continente africano. Então, para se combater o terrorismo dentro da África atualmente, eu vejo como essa coligação externa extremamente necessária para tal. A coligação atlantista, formada pela França e França, OTAN e por assim dizer. Pois eles estão combatendo o terrorismo, mas não estão, vamos dizer assim. Eles combatem o terrorismo e repelem o mesmo, mas não criam infraestrutura para que ele não se torne de volta, não retorne o local. Apenas obtêm os recursos naturais preciosos. Embora a França agora seja investida no seu soft power regional, como dito anteriormente, não vai ser o suficiente para se manter a região. Não vai ser o suficiente para se manter um padrão de qualidade de vida para que aquela população não se sinta tentada novamente pelos terroristas locais. Por isso que a estratégia usada pela SAD na Síria se torna mais eficaz e se ela for adotada de maneira, um projeto visado para assim, expulsar de fato e desenvolver a região que sofre com terrorismo na África subsaariana e na África Norte da África, eu vejo como seria a melhor solução possível para o problema, atualmente.
Perfeito, camaradas. Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelas falas excepcionais. Mais uma vez aí concluindo mais um episódio que vem trazendo aí conteúdo de qualidade, formação aos nossos ouvintes. E claro, né, como sempre, agradecendo aos ouvintes e pedindo que deixem sua contribuição conosco, deixem um like aí no nosso vídeo, compartilhem o link com seus conhecidos, seus familiares e deem like no nosso canal, nos acompanhem aí, nos ajudem a transmitir cada vez mais conhecimento, mais informação e erigir um projeto, né, quarto teórico brasileiro sólido que possivelmente vá trazer mudanças positivas para o nosso país, né, muito em breve. Agradecendo ao André, ao Tássio e também ao Pedro na equipe técnica. Peço desculpas a todos pela falha técnica que tivemos aqui no meio do episódio, né, mas acredito que não vai atrapalhar de forma alguma a qualidade do conteúdo. Então, novamente agradecendo, muito boa noite a todos, até a próxima.